nós. Louvamos a Deus, eu quero cumprimentar a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, também aqueles que estão nos ouvindo através da internet, que Deus abençoe, que a mesma alegria, a mesma unção, esse clima gostoso de Deus em nosso meio esteja com a vida de cada um que está nos ouvindo hoje. Também quero cumprimentar a visitantes que estão conosco e falar desse momento, dessa alegria. Nosso coração está, sim, num estado de gratidão, mas de muita emoção com o nosso último culto de 2018. E eu me senti presenteada em estar ministrando nesse último culto e, por sinal, foi o título que o pastor já havia se programado para estar ministrando, que seria o culto da gratidão. E conversando com Deus, orando, pedindo para Ele, o que Ele teria para nós, o que Ele gostaria de alertar nossas vidas, de preparar nosso coração. Porque 2018, o que foi feito, foi feito. O que não foi, não vai mais dar para fazer. Mas nós temos um Deus que renova suas misericórdias a cada manhã. E é tão especial, tão precioso saber que nós podemos aprender com Ele a viver um 2019 ainda melhor do que foi 2018. Conquistar coisas que nós não conquistamos em 2018, mas que vamos poder conquistar em 2019. E foi nessa linha, foi nessa direção que eu fui buscar a face do Senhor. Amados, falar em gratidão, muitas vezes nós temos um conceito. A primeira coisa que Deus trabalhou comigo nesses dias que eu estava orando é qual é o conceito certo que eu tenho sobre gratidão, qual o conceito certo que você tem sobre gratidão. Porque muitas vezes a gente vem de uma cultura, de uma formação familiar, onde a gratidão, ela está um pouco confusa. Todos nós passamos pela experiência e ensinamos os filhos menores, crianças, que toda vez que ela recebe alguma coisa, ela precisa fazer o quê? Agradecer. Falar muito obrigado. E eu queria que a gente entendesse, isso se chama educação, tá bom? E não gratidão, segundo a palavra de Deus. Porque se chega alguém na tua casa, a criança vai lá, fica com ela, e aquela pessoa não trouxe nada para ela, você acha que a criança vai dizer muito obrigado para ela? Ela não diz, e nem nós. Então eu gostaria sim que a gente pudesse assim estar deixando o Espírito Santo clarear. A educação de agradecer é muito preciosa, faz muito bem. Mas eu preciso ir mais além, Senhor. A gratidão que a palavra de Deus pede, ações de graça que a palavra de Deus pede para nós. Como que ela é? O que ela produz em nós? E 2018 foi um ano que todos nós vivemos emoções intensas. Ele foi tenso, ele foi emocionante, ele foi... Não dá para descrever, mas eu confesso que eu estou saudosista do 2018. Está difícil de aceitar que é o último culto, porque em meio a tudo que eu vivi nesse ano, eu só tenho realmente que dizer, Deus é muito bom. Como Ele me ensinou, como eu cresci, como eu descobri Ele num nível que eu não sabia, que eu nunca havia experimentado. Não foi o melhor ano em muitas áreas, como não foi de muitos. Se nós pegar o ano no sentido coletivo, a gente teve um ano com muitas dificuldades, com muitas batalhas, com muitas frustrações. Um ano em que, às vezes, a gente olhava para a situação ou para o mês que vem e apavorava porque nós não sabíamos o que seria e como enfrentaríamos. Choramos com muita gente nesse ano. Gente que perdeu, gente que não tinha trabalho, gente que não tinha dinheiro, gente que não tinha emprego. Famílias, às vezes, se diluindo pelas dificuldades financeiras, pelas frustrações. Gente mudando de uma cidade para outra na expectativa de que houvesse uma possibilidade maior, o melhor. Gente voltando de onde foi porque se frustrou e percebeu que não adiantava. A gente viveu tudo isso. Mas individualmente é que nós precisamos fazer a nossa avaliação, talvez a nossa retrospectiva, o nosso balanço. No coletivo foi assim, mas individualmente como foi? E quando eu fui para o meu individual foi que eu pude ver que foi um ano maravilhoso. Para mim foi um ano que valeu a pena. Mas eu tive que tirar muitas lições. E ao finalizar e ao montar uma reflexão junto com vocês para hoje à noite, eu precisei dobrar o joelho muitas vezes. Eu precisei pedir perdão. Eu precisei falar, eu tinha uma visão errada da gratidão. Eu tinha uma visão que não estava segundo os propósitos de Deus. Eu precisava melhorar isso dentro de mim. Então eu fiquei muito feliz. A voz dele vem ecoando sobre o tema gratidão com a gente há algum tempo. Eu, com a minha liderança na célula, na rede, no último dia que nós fomos reunir, eu já estava com tudo preparado, mensagem, e no meio da tarde ele falou, não é isso que você vai compartilhar. Você vai compartilhar com ela sobre gratidão. E nós estivemos ali, eu tirei uns tópicos e nós sentamos compartilhar sobre gratidão. E realmente nós fomos impactadas, nós fomos assim tratadas. Quando terminou aquela célula, nós estávamos muito gratas e felizes, havia uma expectativa muito forte no nosso coração. O Senhor naquele dia estava dizendo, eu estou dando uma chave para a vida de vocês. Mas nessa semana, quando eu fui orar, e agora no louvor, e agora mesmo, é muita chave nesse lugar caindo. E eu queria que você cuidasse, porque de repente vai cair no teu colo e você vai embora e não vai pegar. Tem uma chave que Deus está dizendo assim, descobre, eu quero que vocês se apossem dela. Essa chave vai levar vocês a níveis que eu tenho preparado e que vocês ainda não experimentaram. Se não experimentamos, pode ser por falha nossa, ou pode ser porque não era o tempo dele. O que que eu fiquei feliz? Em saber que ele nos trouxe, ele te trouxe, ele me trouxe aqui e está dizendo assim, eu tenho uma chave para liberar. O meu tempo está aqui, a oportunidade está aqui. E aquela pergunta dele sempre para todos nós, quantos vão querer essa chave? Quantos vão desejar realmente ir para um nível que eu ainda não revelei, mas que eu vou revelar. E é isso que nós vamos compartilhar. Nós crescemos, nós somos abençoados, mas de repente tem áreas que podem ser melhoradas. Nós sempre estamos nas mãos de um Deus que é soberano para melhorar. E quando vem dele, é maravilhoso. Quando nós, humanos, queremos melhorar uns aos outros, a gente se machuca e falha. Mas quando vem da parte dele, ele é tão perfeito, ele é tão sábio, ele é tão completo, que quando ele fala em melhorar, cada um de nós pode crer que vai ser para a glória do nome dele. Amém? Então, nós vamos estar lendo textos que eu quero para quem está anotando e quem não está, possa estar acompanhando no telão. No Salmo 103, do verso 1 ao 5, diz a palavra do Senhor, bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. que enche de bens a sua existência, de toda a sua juventude, que toda a sua juventude se renova como a águia. Também nós vamos estar lendo Efésios 5, 20, ou o Salmo 100, que talvez seja mais fácil, que já está ali. São os três textos que nós vamos estar compartilhando hoje. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre nas suas portas, vamos ler juntos, desde o início? Entrem nas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? E o outro texto, pode pôr lá, eu não sei se estava Filipenses ou Efésios, aquele em que Paulo diz para nós: em tudo dai graças, tem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é nem Efésios nem Filipenses, é Tessalonicenses 5:18. Amados, aqui quando a gente vê no livro de Salmos, o salmista Davi, ele ministra a alma dele. Eu gosto muito de pensar nisso. A minha alma, a tua alma, ela grita dentro de nós. Ela pede, ela clama, ela deseja, quer seja para o melhor ou para o pior, mas ela fica ali pedindo. E ele começa, nesse salmo, ele começa a dizer para a alma dele, ele começa a ministrar ela, ele começa a declarar qual deve ser a atitude da alma dele. Eu queria que você finalizasse esse ano pensando nisso. A responsabilidade de ministrar a alma tua é tua mesmo. Porque tem horas que a tua alma, ela vai se sentir insatisfeita, ela vai se sentir melancólica, depressiva, estressada, chorona. Tem horas que ela vai se sentir feliz, grata, ela vai querer ser ensinada e aceita. Mas o salmista aqui, ele diz para nós isso. Paulo, ele também vem com uma orientação. E ele também diz ali: em tudo dai graças. E isso não é uma sugestão que ele está dando para nós. Você não deve assim pensar: olha, diante de uma situação assim, eu tenho uma sugestão de agradecer ou de reclamar. Não, ele está sendo enfático, ele está dando até um mandamento, uma ordem. A tua função é agradecer. Em tudo dai graças. Dai graças quer dizer, seja grato pelas coisas boas, mas seja grato pelas coisas ruins, difíceis. Esse é o segredo que Deus está dizendo. Se vocês começarem a praticar isso, os céus vão se abrir. Maravilhas vão começar a acontecer. Eu lembro que no início desse ano nós estivemos em Guarapuava fazendo um curso de maturidade emocional. E numa das aulas teve um momento em que a ministrante passou para nós, diante de um caso, por exemplo, de um abuso, de um pedófilo com uma criança, nós tínhamos que fazer o que a palavra pede, que era perdoar e agradecer. E ali foi um debate, foi choro, foi gente defendendo o seu ponto de vista. E ela mantinha-se firme naquilo que a palavra pedia. E eu fiquei observando e eu fui para o quarto. E lá no quarto eu falei: Senhor, ouvindo tudo isso, diante de tudo isso, realmente não é fácil. Eu preciso que venha dos céus uma revelação que me faça dizer: ufa, entendi. Porque quando você tem uma criança que às vezes é do teu sangue, vítima de uma situação assim, você não quer abraçar, muito menos orar perdoando e agradecendo a Deus pelo fato em si. E eu naquele momento eu estava falando isso tudo para Deus, eu falei, Deus, quantas vezes, estando de fora, eu falei isso, mas e se eu estivesse dentro da situação? Falei, não é fácil, mas eu sei que de ti tem uma revelação. E ele foi tão claro, ele falou para mim assim, quando agradece, eu sei fazer justiça com a vítima, como eu sei fazer justiça com o vitimador. Mas quando você agradece, você não está dizendo que você está agradecendo pela situação que aconteceu. Você está agradecendo porque eu também não estou feliz com o que aconteceu. Mas eu posso tratar da situação de uma maneira que vai ter um resultado bom. Um resultado que vai valer a pena. E naquela hora eu entendi que quando eu agradeço a Ele, eu estou dizendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é capaz. Mas nós, pela cultura, que eu só devo agradecer quando eu recebo alguma coisa que eu gosto, a gente também transfere as coisas para Deus. E eu queria nessa noite mostrar que a gratidão, ela tem um lado lindo na nossa vida, mas que é muito fácil, talvez eu e você, estarmos vivendo situações de ingratidão. Se eu lhe perguntar aqui, levante a mão, quantos nesse ano se sentiram que foram vítima de pessoas ingratas? Nem precisa levantar a mão, porque eu sei que a maioria vai levantar. Mas se eu perguntar para você, você se acha uma pessoa ingrata? Talvez você demore um pouco para dar a resposta. Você vai dizer, olha, eu tento não ser. Eu estou melhorando. A gente vai tentar justificar. Mas muitas vezes, por nós não ter o entendimento do risco, do perigo que é a ingratidão, nós às vezes estamos tolerando ela na nossa vida. Nós estamos até achando que não faz tanto mal assim. E eu queria, primeira coisa, dizer para você que a ingratidão é muito sério. É algo que nós não devemos e nem desejamos ter. Eu preciso confessar aqui que chegou um período desse ano em que eu comecei a perceber eu tendo atitudes de ingratidão. Eu estava embrutecendo as dificuldades, as situações, o cansaço, o estresse. E de repente eu me peguei assim. E eu não estava me sentindo bem. Não era o que eu queria, mas eu estava fazendo. É aquilo que Paulo diz, o que eu não quero fazer eu faço e o que eu devo fazer eu não faço. E isso foi o que eu coloquei para Deus nesses dias que eu estava orando. Eu pedi para Ele como que nós podemos vencer isso. Porque ser ingrato, talvez nós estejamos sendo, mas se você tiver a oportunidade de escolher estar ao lado de uma pessoa que é grata e ao lado de uma pessoa que é ingrata, com certeza você vai escolher estar ao lado de uma pessoa que é grata. Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que é ingrata. Então, eu gostaria, antes de nós irmos para o desfecho, para a entrega da chave, eu gostaria de deixar claro maneiras de nós nos autoavaliar. O balanço desse 2018 individual, ele precisa ser meu e do Senhor revelado pelo Espírito Santo. Amém? Pode colocar na tela. Mas nós vamos agora, primeiro eu quero que colocar a ingratidão. O que que ela faz para depois nós partirmos e mergulharmos no mar de gratidão? O que que é a ingratidão? Ela é o oposto da gratidão. Só que elas moram bem pertinho. A ingratidão é filha do egoísmo, do orgulho. Só pensa em si, não liga para o esforço de quem a ajuda ou ajudou. Eu gostaria muito que enquanto nós estamos lendo e falando, você também seja um vaso de barro maleável na mão do Espírito Santo. Ele vai ser tão lindo que ele vai trazer na tua lembrança pessoas, situações, que você, vítima do egoísmo, talvez, ou do orgulho, não agradeceu. Você vai perceber ingratidão no teu coração. Outro. Ingratidão é resultado de uma vida centrada em si mesmo. Eu gostaria, sim, de que nós pensássemos um pouco. O nosso dia a dia, a nossa cultura caminha para a mentalidade das pessoas estarem pensando mais uns nos outros, ou muita coisa está colaborando para a pessoa viver mais de uma forma individual, pensando em si mesma. Eu pararia a minha ministração se todos aqui levantassem a mão e falassem assim: eu não conheço ninguém que é ingrato. Mas, infelizmente, não, nós conhecemos, nós convivemos com pessoas assim. Então, uma das características da ingratidão é quando a pessoa começa a pensar muito mais em si mesma do que de um modo amplo, coletivo ou nos outros. Outra característica, de todas as imperfeições que o ser humano pode demonstrar, a ingratidão é a mais letal e a que mais dói. Quem levanta a mão para dizer eu concordo? Basta a gente pensar quando alguém foi ingrato com a gente. A gente fez, a gente investiu, a gente se doou. E de repente aquela pessoa simplesmente vira as costas, não é capaz nem de dizer muito obrigado. E às vezes nós não precisamos ir longe, estar longe de pessoas estranhas. Às vezes a gente trava essa situação dolorosa e triste dentro da própria casa, no convívio da família. Outra situação, a ingratidão nunca se satisfaz, ela sempre quer mais. Esse é um ponto muito importante que nós devemos aprender. A ingratidão, ela vem de uma maneira tão sutil. Eu vivi escrava dela há muitos anos. Eu sonhava com alguma coisa, no ano que vem Deus me dava, quando eu estava dentro do que Ele me deu, eu já estava resmungando, murmurando, reclamando por aquilo que eu não tinha e não por aquilo que eu tinha tido. Eu sentei ontem, nós estávamos lá em casa, em volta da mesa, e aquele ambiente familiar, aquele convívio, aquela paz, aquela coisa harmoniosa, eu agradeci tanto. E meu esposo chegou e surpreendeu nós com... Ele chegou com 1 litro de capilé. Ele falou assim: encontrei uma coisa da minha infância. Talvez muitos nem saibam o que é o famoso capilé. Eu tinha feito limonada, mas eu falei: mas se você quiser, eu deixo a limonada na geladeira e você vai se divertir com o capilé. Aí quando nós sentamos, eu falei: meu filho, olha aqui para a Camila, para a Alanis. Falei: olha a alegria. Eu louvo a Deus dele poder se dar esse presente de sentar, de comprar o capilé. Para mim, essas coisas é motivo de gratidão. Mas eu também poderia sentar ali e falar assim: mas nós estamos tristes, não fomos para a praia, não tiramos férias. Deu para você entender como a ingratidão vem, ela vem tentando roubar os momentos que a gente tem felizes? A minha vida e a tua vida, ela é feita de momentos. Começa a ser grato pelos momentos, mas a ingratidão, ela sempre rouba os momentos que a gente tem felizes. Porque ela sempre vai colocar dentro da gente: olha para aquilo que você não tem e não para aquilo que você já tem. Outra coisa importante: a ingratidão não quer dividir o sabor da vitória. Nega o benfeitor e esquece-o. É vergonhoso admitir que dependeu de alguém. Tomara que você não conheça ninguém assim. Tomara que você não tenha vivido em 2018 algum momento assim, em que foi difícil você dizer: muito obrigado, você não sabe o bem que isso me fez. Que Que bom ter você. Que bom olhar para os teus olhos. Que bom receber esse cuidado, esse toque. Mas talvez a ingratidão era tanta no coração que o inimigo até disse assim: não fez mais que a obrigação, nem reclame, não fale nada, saia. Olha como eu quero que você vá pensando em você mesmo. Outra característica que é a ingratidão é a resposta que mata o amor. Se eu descuidar, ela vem minando daqui a pouco aquilo que eu amava de uma forma intensa, que é o próprio Senhor, que é o Espírito Santo, que é a doce presença dEle, que é as vidas que refletem Ele. Eu já não amo mais, eu já quero não conviver tanto, eu já começo a achar defeito, eu já não invisto mais. Isso acontece com as nossas vidas. Outra característica. A ingratidão costuma brotar geralmente de pessoas. Vai pensando, eu espero que você só conheça alguém, mas também seja forte, corajoso e corajosa. Se você detectar algo assim em você, na hora pede para o Espírito Santo, eu quero ajuda. Pede para o sangue de Jesus te purificar. Ali diz assim, pessoas orgulhosas, ranzinzas, individualistas, pessimistas, ruins, infelizes, de mal com a vida e consigo mesma, amargas, rancorosas e revoltadas. Talvez na hora você já até lembrou de alguém assim. Mas eu quero que você vá pensando. Tem mais uma lá. Vamos ver. Não são capazes de desejar e nem permitem que sejam amadas, demonstram descontentamento, reclamam com certa facilidade. Outra, ingratidão atrofia os sentimentos e aumenta a insatisfação. Passa a olhar muito mais para o que falta do que o que já tem. Outra característica, infelizmente é verdade. A ingratidão é obra da carne. O coração ingrato não tem memória. Esquece muito rápido como tudo começou. E eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. No Salmo 55, a gente vai ter na palavra de Deus, nos versos 12 e 14, um relato de muita dor. Você sabe que, por isso que o Senhor trouxe para nós no final de 2018 um alerta. A ingratidão, quando a gente recebe da porta para fora da igreja ou da porta para fora da nossa casa, ela é dolorosa, mas não tanto quanto quando ela sai de dentro da casa do Senhor, da nossa família. E o salmista Davi, no Salmo 55, do 12 ao 14, ele diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Se talvez eu perguntar, você viveu em 2018 situações assim provocadas por pessoas que você investiu alto? Mas eu queria dizer, se você viveu, levante as mãos e agradeça. Mas também eu gostaria de ser boca de Deus aqui agora. Eu gostaria que você pedisse para o Espírito Santo me fale se eu fui essa pessoa. Se eu gerei essa dor no coração de outros, em especial do próprio Senhor. Então, muitas vezes a gente foca no que os outros fazem para nós. Mas a pessoa que quer desfrutar da chave, ela precisa se autoavaliar e ver se a ingratidão está nela também. O ingrato precisa da ação poderosa do Espírito Santo. Sabia que a ingratidão é uma doença espiritual e é uma expressão máxima do estado pecaminoso do ser humano. Romanos 1, do 20 ao 24, fala e descreve, e é uma coisa muito séria, muito preocupante, porque a palavra diz para nós, e hoje ficou muito fácil a gente saber e ouvir a descrição de quem é Deus. Pode pôr o texto de Romanos, capítulo 1. Aqui está dizendo assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos alarmantes, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, e não glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas seus pensamentos tornam-se fúteis, e seus corações insensatos se obscurecem, dizendo-se sábios, se tornam loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E essa tem sido uma preocupação nossa, também deve ser de cada um de nós. A informação hoje de quem é Deus é muito vasta. Há muitos anos atrás era muito pouco o acesso que a gente tinha a uma Bíblia, a uma informação de quem era Deus. Hoje não. Qualquer criança sabe, é canal de televisão, é na internet, é escrito, é falado, a gente sabe a descrição de quem é Deus, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele está por fazer. Mas uma coisa é nós conhecermos e outra coisa é desejarmos andar com Ele. Então, o ingrato, ele conhece isso, mas ele acaba tornando isso uma coisa assim muito superficial. Ele não tem aquela gratidão de dizer: Ele é tudo isso e eu quero cada vez mais estar junto dEle. Também tem um alerta em 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, que eu quero que seja algo que chame muito a nossa atenção. Esse texto diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo está dizendo que haverá uma característica que vai predominar nos corações. E eu orei esses dias, quero orar aqui também, que não seja nada disso que esteja acontecendo conosco em 2019. Essa é uma característica que sinaliza a volta de Jesus, mas a volta de Jesus se dará com muita alegria nos corações que são gratos. Mas não dá para a gente ignorar. Muitas coisas nesse mundo estão acontecendo para colaborar com essas características. E é como eu falei, é uma guerra. 2018 nós vivemos muito disso, mas 2019 também nós vamos viver. Mas o Senhor está nos alertando: vigia teu coração, lança fora a ingratidão. Agora nós vamos ver aquilo de bom. Fecha os seus olhos antes de eu passar para o segundo momento. Esse culto é o culto da vitória. E eu queria que você colocasse a mão no coração. Só você e o Espírito Santo. No teu balanço, veja uma balança diante de você agora. São dois pratos. Eu quero que você preste atenção se nos dois só tem ações de graças e gratidões, ou de repente um dos pratos tem ali ingratidões. Não ingratidões que você recebeu, mas ingratidões que você gerou, que você fez. Ingratidões para com o Deus Todo-Poderoso. ingratidões pela sensibilidade do Espírito Santo, que muitas vezes Ele te corrigiu, Ele te exortou, Ele falou com você, Ele até te repreendeu, Ele gerou choro dentro de você, mas você não quis ouvir. Você saiu do culto revoltado com a pregação da célula, revoltado com o líder, com a líder, porque falou aquilo. Você teve ingratidão também com Jesus por tudo que Ele tem feito. Ingratidão com pessoas que não mediram esforços em passar noites acordadas, em se renunciar em prol de você. Pessoas que dobraram o joelho e de repente você nem sequer parou para dar um muito obrigado. Olhe na tua balança se dentro de casa não precisa ter nenhum papel, nenhum peso de ingratidão do teu relacionamento com os membros da tua casa. Não por aquilo que eles te dão, só pelo fato de eles existirem, de serem uma família, até mesmo com o jeito de ser, com as dificuldades, porque Deus em tudo lhe está vendo e trabalhando, e quando eu dou graças a Ele, Ele vai trabalhar em quem está sendo vítima, em quem é vitimizador. Mas eu quero que você se autoavalie. Hoje à noite é um presente de Deus para nós, que vai ser a chave da gratidão, que vai abrir uma porta, que vai te dar acesso a outras duas portas, que será fantástico. Mas eu queria que você, primeiro de tudo, tivesse esse momento para dizer: Jesus, eu preciso reconhecer que eu fui muito ingrato, mais do que eu desejaria ser. E para somar com a minha ingratidão, eu estou levando no coração muitas pessoas que também agiram de maneira ingrata comigo. E eu não quero entrar em 2019 com isso no meu coração. Então aproveita esse momento, libera perdão. Agradece por aquela pessoa que foi ingrata com você. Aquela pessoa que te custou tão caro em dedicações e renúncia, doações. Mas que quando precisou viver a vida dela, ela não pensou duas vezes. Ela simplesmente foi e nem muito obrigado falou. Pai, nós não queremos terminar esse ano de uma forma incompleta. E nem queremos iniciar 2019 barrando a bênção em nós. Mas agora que há vidas, olhando para a balança do ano de 2018, se autoavaliando, aqui tem homens, mulheres, jovens, corajosos, adolescentes que não têm vergonha de olhar para dentro de si e ter fome e sede de melhorar, de mudar. Vem com teu poder, Senhor. Agora que o sangue de Jesus purifique de todo pecado, há pecados que estão sendo confessados. Vem e perdoa, para que o coração possa ser sarado, para que a ingratidão não encontre mais espaço. Venha perdoar a irmã gêmea da ingratidão, que é o orgulho. Soberano Deus, limpa tudo isso de nós. Nós reconhecemos ter isso em nós, mas nós não queremos, Espírito Santo, permanecer assim. Nós queremos ajuda hoje para uma mudança de vida, para a glória de Deus. Amém? Amém. Respire, cheira uma flor, apaga uma vela e fala para quem está ao teu lado: eu já estou melhor. Amém? Agora, eu queria que você soubesse que a ciência fez uma pesquisa. E essa pesquisa surpreendeu. Eles pesquisaram os benefícios da gratidão. Preste bem atenção. Melhora a saúde do seu corpo, você sendo uma pessoa grata. Olha que interessante. Melhora a saúde mental. Nunca se teve tanto problema mental como nós temos nos nossos dias. Será que tem algum sinal aí para nós? Mas a pesquisa revelou. É surpreendente. Eu não trouxe todo o trabalho, porque você pode pesquisar no Google e ver lá. Ser grato ajuda a fazer amigos. A gratidão deixa as pessoas mais felizes. Ó, que chique. Importante. A gratidão pode ajudar a manter relacionamentos. Agradecer combate a depressão. Na pesquisa foi descoberto. Dá um up na autoestima da pessoa. Quando você recebe um muito obrigado de alguém, ou quando você diz um muito obrigado, todo o nosso ser expressa isso. Não dá para negar. A gratidão freia o estresse. Que tal durante o dia, quando você se pegar extremamente estressado, parar, levantar as mãos para o céu e agradecer? Você só vai ver se esse teste tem validade vivendo, praticando. Outra coisa que a gratidão faz, ela detém, ela desacelera o relógio do envelhecimento. Glória a Deus por isso. Mas agora nós vamos ver também as características da gratidão dentro de nós, para nós irmos para a final. A gratidão é a explosão de um coração cheio de fé. A fé, ela está descrita em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Então, 2018, você não viu muita coisa ser realizada. Talvez você esperou e não aconteceu. Um motivo para você explodir de alegria em fé e levantar as mãos e dizer para o Senhor, eu te agradeço, porque como nós ouvimos aqui no altar, se não aconteceu ainda, vai acontecer. A gratidão gera em nós fé. Ela precisa ser essa explosão. Outra característica gloriosa da gratidão. Gratidão é um aplauso ao céu. Ao Deus Todo-Poderoso. Quem já andou de avião, andou não, né? Voou de avião, né? E quem não voou ainda, que um dia vai voar, você vai perceber que o céu vai muito mais além do que às vezes na nossa pequenez nós imaginamos. É tremendo, é inexplicável, é grandioso demais. Ele tem que chamar nós mesmo para a gratidão, para levantar. Mas quando eu tenho ingratidão dentro de mim, eu nem levanto os olhos para ver como é que está o céu. Às vezes eu saio e nem consigo ver aquele floco de nuvem lindo do tamanho da mão de um homem, que parece um algodão lá no céu, que inexplicavelmente ele está lá sustentado pela mão de Deus. Então eu queria que cada um de nós começasse a entender que quando eu exercito a gratidão, só pode acontecer todas essas características que a ciência descobriu. Mas que a palavra de Deus já tinha ensinado a gente. Amém? Outra característica linda da gratidão. A gratidão é a irmã gêmea de quem? Você tem estado ao lado de pessoas que não são alegres? São muito infelizes, sesudas, não sorrir. Aquela pessoa numa tristeza que consegue te deixar triste. Tudo bem se você está convivendo. Agora, o pior é se as outras pessoas estão convivendo com você assim. Mas o segredo está ali. Ajude essa pessoa e se ajude usando a gratidão. Vá diante do espelho e olhe para a pessoa ali com um sentimento de ingratidão. E depois levante as mãos e agradeça ao Pai e olhe para aquela pessoa para você ver a transformação que acontece. Troque a tristeza por alegria. Está junto de uma pessoa assim, pede para ela, você me permite te tomar pela mão? Vamos levantar as mãos e vamos agradecer? Ela nem vai saber o quê, mas faz ela, conduz ela, repete comigo uma oração. E vai levando essa pessoa a agradecer. Quando ela soltar as mãos, você vai ver um outro brilho no rosto dela. Amém? Outra característica que vai nos ajudar. A gratidão tira seus olhos da impossibilidade. Eu não consegui, eu não conquistei, eu não cheguei lá ainda. Parece difícil demais, um monte de gente me diz que não vai dar. Eu vou levantar as mãos para Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Eu vou agradecer a Ele, você pode aplaudir Ele, porque se você não conseguiu, Ele vai te dar. Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele não nos deixa na impossibilidade. Outra característica fantástica: a gratidão é ter um coração que dança livre, não preso ao passado. O que imagina o teu coração lá dentro dançando? Agora imagine um coração cheio de ingratidão, de remorsos, de raiva, de feridas. Você já sabe os sintomas. Agora, quando eu agradeço, o meu coração dança, ele fica leve. Eu vou diminuir o meu problema cardíaco. Está o remédio na palavra de Deus. Tão simples. Amém? Outra característica: a gratidão é a oferta que abre o sorriso do céu, que libera a unção de prosperidade sobre você. Você quer melhorar financeiramente? Você quer melhorar no sentido de obra no reino de Deus, de ganhar vidas, de pregar melhor, de orar melhor, de entender melhor a palavra? Comece com ações de graças. Tenha um coração grato. Comece a fazer esse exercício. Porque muitas vezes nós estamos pela lógica, pela educação, como eu já falei no início, e nós nem nos damos o direito de experimentar. Eu quero nessa noite que você seja inteligente. Não fique ouvindo aqui dizendo: mas que ministração sem graça, tem nada a ver. Eu só quero dizer para você: se o Espírito Santo está falando, é porque tem tudo a ver. Ele é o maior interessado que a gente conquiste, que a gente prospere, que a gente se sobressaia, que a gente deixe perfume no ar, que a gente marque com lembranças fantásticas o coração das pessoas, que a gente deixe saudade por onde passa, que a gente deixe aquela marca que só pode ter aquele que realmente entende que Ele é soberano e poderoso e agradece. Outra característica: talvez é só essas que ela colocou. A gratidão também tira os olhos da impossibilidade. Paulo, ele falou assim no texto da palavra de Deus: quanto a mim, irmãos, não julgo que eu haja alcançado. Essa serve muito bem para nós no final desse ano. Mas uma coisa eu faço, e que realmente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Se 2018 deixou no teu balanço N situações, tem 2019 para ser vivido. Então avance, vamos avançar com gratidão. A possibilidade de nós dar um passo para entrarmos nele. Isso vai ser maravilhoso para cada um de nós. Outra coisa bem importante da gratidão, que é aquilo que nós já falamos, um coração livre, não preso ao passado. Como a gente tem sido ministrado nisso. Mas a gente também percebe que por mais que o Espírito Santo fale, as vidas se dediquem, ore, ministre, a gente ainda vê pessoas que querem olhar aquela história lá atrás. Elas não conseguem ser ingratas por terem encontrado uma igreja, por terem descoberto a Jesus como Senhor e Salvador, por terem o Espírito Santo habitando, por ter alguém liderando sobre a vida, orando e motivando e seguindo em frente. Ela deveria levantar as mãos e dizer: muito obrigado por aquela marca, ferida, aquela dor, porque através de tudo isso eu cheguei aqui. Em tudo, a palavra de Deus diz: dai graças. Em tudo significa até nessas dores. Porque Ele é soberano para pegar aquilo que é desgraça e transformar em bênção. Então eu queria que a gente fosse entendendo isso. A gratidão. Isaías 63 é um texto que vem falar da benignidade de Deus. E é um texto bem preocupante ao coração de cada um. Eu queria que você anotasse, se você estivesse lendo também, não sei se ela... Aí está ele, ó. Preste bem atenção. Eu quero que esse texto mexa com o nosso coração. Se você está com sono, se esforce para ler. Esse texto diz assim: falarei da bondade do Senhor e dos seus gloriosos feitos por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse Ele. São filhos que não vão trair. E assim Ele se tornou o Salvador deles. Em toda a aflição de seu povo, Ele também se afligiu. Deu para entender quando Ele ministrou meu coração que lhe disse, essa cena dolorosa, não pense que doeu só para você, só para a criança ou só para a família, doeu em mim também. Aqui Ele está dizendo, ó, aquilo que te afligiu também a mim me afligiu. O anjo da sua perseverança os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, Ele os resgatou. Foi Ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram quem? O Espírito Santo. Por isso, Ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. A ingratidão leva a gente a esquecer tudo o que Deus faz. Quantas coisas! Quantas vezes Ele chorou com a gente? 2018, você não chorou sozinho. Pode crer que o Espírito Santo chorou com você. Jesus chorou com você. Antes dEle enxugar a lágrima, Ele chora. Porque Ele está ali dizendo, eu sei o tamanho da tua dor. Aí Ele deixa a gente chorar, porque Ele sabe que nós precisamos chorar para ser aliviado. Mas Ele também sabe que se deixar assim não dá, aí Ele vem e sopra um consolo. Então, se 2018 te custou lágrimas, te custou desespero, te custou renúncia, abandono, lembre que Ele estava com você em todas essas situações e levante as mãos e agradeça. Não só aqui, mas chegando em casa, faz o teu balanço e agradece. Porque diz ali, que nós podemos, pela ingratidão, como nós já falamos, a ingratidão é um pecado da carne alimentado pelo demônio e ele vai querer muito que a gente se revolte contra Deus. Então, muitas vezes, nós vamos deixando esse pecado crescer e nós nos tornamos assim, nós não levantamos as mãos, nós não agradecemos, nós achamos... Não ficamos ingratos totalmente, mas nem gratos também. Uma situação no meio. Essa é tipicamente a situação morna. O morno é uns 50% do quente e 50% do frio. Quer dizer, eu estou na casa do Senhor, eu concordo com tudo que eu ouço, eu vou ao extremo lá, mas também se eu saio lá fora e de repente a realidade é outra, eu também vou para lá. Aí eu quero juntar os dois e o estado é de mornidão. A ingratidão, ela vai querer se misturar à gratidão. Ela vai querer criar mornidão dentro de nós. E o Senhor está dizendo 2019, que eu tenho reservado e preparado não é para corações mornos. É para coração em chama. Você pode levantar a mão para o Espírito e falar, esse é o meu coração. Levante mais alto, porque eu estou sendo assim... Tem gente muito tímida, o diabo está gostando. Levante e diga, esse é o meu coração. Coração em chama, que não vai estar morno por causa da ingratidão. O Espírito Santo entristece e vai chegar um momento que ele não habita mais. Num coração ingrato. Então, a nossa gratidão a Deus precisa ser exercitada. Eu preciso ver Deus em tudo para agradecer. Se eu não ver Ele em tudo, eu posso ter um dia inteiro sem nenhum motivo para agradecer. Aí eu posso pensar assim, mas lá na igreja, no domingo ou na quinta-feira, eu agradeço. Não é o suficiente. Eu preciso ser uma pessoa que verbalize, que exercite. Eu tenho espírito, alma e corpo e os três precisam ser íntegros na presença do Senhor. E nós vimos pela pesquisa científica que nós precisamos exercitar isso para que os três fiquem de forma realmente íntegros na presença do Senhor. Um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, é um texto que vai falar muito sério com o nosso coração. Preste bem atenção, olha para o texto e diz assim: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiqueis imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como o quê? Fala para quem está ao teu lado, advertência. Para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais segredo Ele nos entregar, quanto mais chaves para acessar o sobrenatural dEle Ele nos der, mais firme nós precisamos ficar, porque nós vamos ser cada vez mais alvo do inimigo. Mas nessa noite, eu quero que você entenda isso. Cuidado. 2019 pede de nós cuidado. Pede de nós alerta, pede de nós prática daquilo que a palavra de Deus diz que traz vida para nós. E nós estamos entendendo aqui que a ingratidão traz morte, a gratidão traz vida. E nós queremos encerrar esse ano dizendo para Deus, primeira coisa, muito obrigado, porque se eu tivesse morrido em 2018, eu ainda tinha levado comigo muitos pecados de ingratidão. Mas Ele deu para nós a oportunidade de chegar no último culto e corrigir. E o Espírito do Senhor dizendo, olha, eu estou trazendo essas lembranças, essas orientações para a vida de cada um, para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês não estejam falhando, mas que vocês sejam firmes, estejam antenados, como diz o ditado, estejam alertas, não estejam dormindo, não esteja num estado de mornidão, faça uma escolha definitiva, ou é quente ou é frio. Para o Senhor não adianta tentar fazer média como às vezes a gente acha que dá para fazer com o ser humano. Não frequente uma célula para fazer média com o líder, não frequente a igreja para fazer média com o pastor, porque isso não vai gerar gratidão em você, vai gerar uma insatisfação. Você vai ser aquele que está na plateia para criticar, para ver defeito. Agora, se você fizer isso com gratidão, para agradar o Todo-Poderoso, vim para o último culto de 2018, para agradar Deus. Ele é digno, Ele merece. Vou para a célula, porque Ele merece. Eu vou para agradar, eu vou porque Ele é digno. É uma escolha que eu fiz, porque isso me ajuda a ser quente, não me ajuda a ser aquela pessoa morna. Amém? Estão conseguindo me acompanhar? Outra coisa bem importante. Gratidão é a oferta que abre o sorriso do céu e que libera bênçãos sem medida sobre nós. Gratidão, esse mesmo, glorifica a Deus. No Salmo 50, o versículo 14, para quem está anotando, e o versículo 23, ele fala de um segredo para a nossa vida. A gratidão abre uma porta que vai dar acesso à porta do santo lugar que automaticamente nos leva para o Santo dos Santos. O que, que tem levado a gente para caçar é que às vezes nós queremos ir para o Santo dos Santos sem termos aberto a porta do átrio. A porta do átrio, ela só se abre com a chave da gratidão. Aí eu vou entrar no santo lugar, é onde eu começo louvores. Aí eu vou para o santo do santo, onde realmente eu entendo o que, que é adoração. Amém? Você quer essa chave hoje? Você reconhece que às vezes você ainda não estava tão claro para você a importância de tudo isso? A gratidão, irmãos, transporta a nossa mente para lugar de alegria. Nós somos o único povo, o povo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, não a igreja denominação, o povo de Deus que tem o Espírito habitando nele e tem a gratidão da soberania de Deus. Ele vive no natural e é levado a viver no sobrenatural. Às vezes você está no meio de uma situação no natural que é de muito choro, tristeza e dor. Se você deixa, ele te leva para o sobrenatural e ele começa a ministrar aquela situação. Eu estava orando hoje e eu falei, Deus, tem muitas situações que brotam do nosso interior, às vezes expressões, orientações, conselhos para pessoas que estão dentro de uma situação tão difícil que a gente para e diz assim, olha, saiu de mim, mas não é de mim, vem do Senhor. Naquela hora, às vezes quando a gente mesmo está vivendo uma situação dolorosa, um diagnóstico, ou desceu o teto, ou rompeu uma situação, faltou dinheiro, perdeu o emprego, naquela hora ele já começa a nos consolar, fazendo ver possibilidades. Então, realmente, um coração grato a quem ele é, ao que ele faz, vai nos levar a viver nesse nível do sobrenatural, nessa alegria dos céus. Tem uma alegria que pode o mundo todo te abandonar, e ele não vai te abandonar. Tem uma alegria no meu coração e no teu que diz assim, você pode perder até o teu endereço, você pode não ter nem aonde morar, o Brasil pode ser totalmente saqueado, mas o teu endereço final ninguém tira. Você tem um endereço final que é junto do Pai, é o reino dos céus, é a glória dele. Até nessa hora nós temos motivos de gratidão. Então, vale a pena nós termos um coração grato. Não vamos perder tempo nesse ano que inicia. Se você não tem por hábito levantar as mãos para agradecer, andando na rua, no quintal, no jardim, no quarto, debaixo do chuveiro, na igreja, faz isso. Experimente sentado, levanta as tuas duas mãos para o alto agora. Levante, levante mesmo, faz o exercício. Abre bem a palma da mão em gratidão a ele. Preste atenção, a tua mão está aberta para agradecer, mas ela está aberta para receber. Amém? Você vai fazer isso esse ano que se inicia? Eu assumi comigo esse compromisso. Eu quero viver tudo que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu vou experimentar tudo o que Ele está me prometendo que eu vou viver. Eu vou levantar muito mais minhas mãos. Eu amo levantar as mãos para os céus de agradecimento, mas eu vou fazer isso com muito mais. Porque eu tenho entendido que esse exercício que eu faço aqui, ele consegue mexer com todo o meu ser. Fica de pé agora.